Parashá de esta semana es Parashat Nasó. Y esta Parashá, la mayor Parashá de Torá, ela aborda sobre quem carregava o que no Mishkan. Depois fala sobre a lei de pessoas que estão num estado de impureza, que depende de qual estado, devem ficar fora do acampamento. Depois a Torá fala sobre a Sotá, uma mulher que traiu seu marido. Isso em resumo, óbvio, tem todos os detalhes. Depois a Torá fala sobre um Nazir. Depois a Torá fala sobre Birkat Kohanim, a bênção dos Kohanim. E no fim da Parashá, a Torá fala sobre a inauguração do Mishkan, feita pelos príncipes, os presidentes de cada uma das tribos, que trouxeram oferendas especiais de inauguração. Queria me ater um pouco a Birkat Kohanim e aprender algumas lições de Birkat Kohanim. Primeira coisa, a Torá diz Yevarechecha Hashem veishmerecha. Primeira bênção que os Kohanim dão é Yevarechecha Hashem, que Hashem te abençoe, veishmerecha, e te proteja. E o Midrash aborda essas palavras para entender sobre o que nós estamos falando. Com o que Deus vai te abençoar e qual a proteção que Deus vai te dar. Existe uma opinião no Midrash que diz que Yevarechecha significa que Deus vai te abençoar com propriedades, com bens, com riqueza. Veishmerecha, que Deus vai proteger você de todos os perigos que podem tirar essa propriedade de você. Mas a primeira opinião lá no Midrash diz que tanto Yevarechecha como Veishmerecha é sobre a propriedade em si, sobre os bens da pessoa. Como que se explica isso? O que significa isso? O Rav Yisrael Freund traz um seguinte pensamento. A pessoa é abençoada com riqueza. Mas, veishmerecha, que a pessoa seja protegida da riqueza. Porque muitas vezes a riqueza faz com que a pessoa mude. E a pessoa aja de forma não correta. Vem a Torá e diz, e dá a bênção, que Hashem te abençoe com bastante riqueza, mas que você seja protegido da sua riqueza. O Rav Dr. Avraham Tversky, de abençoada memória, escreve quando ele cresceu em Milwaukee, tinha um sujeito lá na comunidade que era muito pobre. Mas toda vez ele vinha e trazia uma doação pro rabino distribuir. O rabino da comunidade era o pai do Rav Tversky. Mas acabava faltando para ele. Quer dizer, ele era uma pessoa que não tinha. Então o rabino Yaakov Tversky acabou tendo que dizer para esse pobre: você está proibido de doar. Não venha doar. Um dia esse homem ficou muito rico. Ele ganhou tanto dinheiro e virou um pão duro. Ele virou um pão duro, ele não queria dar de jeito nenhum para nada. Não doava para nada. E é disso que a Barachá está falando aqui. E vai rechachar que Hashem te abençoe com riqueza. Mas vishmerecha, que essa riqueza não venha a corromper a pessoa, não venha a fazer mal para a própria pessoa. A última brachá que os Kohanim dão termina Veyasem Lecha Shalom. Veyasem Lecha Shalom. Vai colocar para você paz. O que significa essa expressão Veyasem? Deveria se dizer que Deus dará paz. Veyiten em hebraico. Veyiten Lecha Shalom. Não Veyasem Lecha Shalom. Rav Dovid Zucker traz um pensamento interessante. A paz pode ser adquirida de diversas formas. Aliás, nós usamos essa mesma expressão na Amidá. Nós falamos sim, shalom, e não ten, shalom. Se impõe a paz e não dê paz. O Rav Tzuker, então, para responder, traz uma observação do Rav Chaim Kanievski, que existem duas formas de se fazer paz. Uma forma de se fazer paz, as duas pessoas se dão as mãos e reatam, resolvem a questão e voltam a viver felizes juntos. Mas existe também o outro tipo de shalom. Às vezes, para se viver em paz, precisa se viver cada um no seu canto. Por exemplo, dois sócios e um negócio brigaram. Eles se odeiam, não dá mais para trabalhar juntos. A forma de se resolver isso, para eles voltarem a viver em paz, é dividir o negócio, cada um vai ter o seu negócio, e eles, de repente, podem voltar a ter paz entre eles na distância. Essa também é uma forma de adquirir paz. Quantas vezes em casamentos? O casal está brigando. Às vezes, o conselheiro matrimonial consegue reatar as duas partes. E às vezes, infelizmente, o único jeito de ter paz entre eles, e paz para eles, é cada um ir para o seu canto e se divorciarem. Nós vemos isso com Avraham e Lot. Eles querem fazer as pazes. Avraham fala, ó, você escolhe, ou eu vou para a esquerda, você para a direita, ou você para a direita, para a esquerda, mas não dá para convivermos junto. Existe um versículo, quando a Torá fala sobre Terumat HaDeshen, que era uma parte do serviço no templo todos os dias, tirar cinzas de cima do Mizbeach, do altar, e colocar ao lado do altar. Lá o versículo diz, Vesamo etzel hamizbeach. Ele colocará, está escrito Vesamo. Ele colocará ao lado do Mizbeach. Nossos mestres dizem o que significa Vesamo. Ele deve colocar com cuidado para que não se espalhe. É para todas as cinzas ficarem juntas. Quer dizer que a expressão de Lassim é uma expressão que indica quando você coloca alguma coisa junta. E isso que quer dizer, essa brachá, Veyassem lecha shalom, quer dizer que o Kohen está abençoando o povo, que Hashem coloque sobre vocês paz, não que ele dê paz qualquer uma que seja, não queremos qualquer tipo de paz, nós queremos aquela paz que nós podemos conviver juntos, podemos viver juntos. Aquele shalom que une as pessoas e não que cada um vive separado. O Rashash traz uma Mishnah dizendo que é a fonte do costume do povo abençoar, agradecer os Kohanim, depois que eles dão a bênção, se fala para eles, Yishar Koach. Inclusive, está escrito na Halakha, os Kohanim ficam lá na frente do Aron HaKodesh até terminar a repetição da Amidá. Por quê? Porque no caminho de volta para o lugar deles, as pessoas falam Shkoyach para eles. E aí vai falar no meio que o Hazan está repetindo a Amidá e não está certo conversar. Então, por isso, os Kohanim esperam terminar a Amidá para voltarem para os seus lugares. E assim as pessoas falam Shkoyach depois da repetição da Amidá. Por que tem esse costume? O Kohen tem a obrigação de abençoar o povo. Se ele não vai, quando chamam Kohanim, se o Kohen não vai lá abençoar o povo, ele está deixando de cumprir uma mitzvah da Torá. Você já viu alguém falar para o outro, Shkoyach, você colocou tefilin hoje?
Termina a reza, tira o tefilim, alguém tem que falar shkoyach. Você colocou o tefilim, mas ninguém fala isso. Você não fez nada além da sua obrigação, você fez uma mitzvah. Você vai fazer shema, vai sentar na sukkah, o que for, qualquer mitzvah que você está cumprindo, ninguém fala shkoyach para você porque você cumpriu uma mitzvah. A resposta é que Birkat Kohanim não é apenas o Kohen ir lá na frente e recitar esses três versículos. A Torá diz que a mitzvah é que seja feito com coração pleno. Com sinceridade, com amor. Provavelmente os Kohanim também têm o seu mau humor. Também passam por situações que deixam ele chateado. O Kohen está lá em cima abençoando o povo. Que Deus te dê riqueza. E esse Kohen, de repente, está à beira da falência. O Kohen precisa dessa bênção de coração, com amor. Se nele não cumpriu a obrigação completamente. E esse que é o shkoyach que você dá para ele. Ele fez a mitzvah. Sobre uma mitzvah que alguém faz, você não fala shkoyach só. Mas aqui não é que ele só fez a mitzvah. Ele precisou se dedicar. Ele precisava de um certo esforço para conseguir dar a bênção de coração. Isso é uma lição para nós. Muitas vezes, a pessoa é convidada numa alegria. Ele vai num bar mitzvah, ele vai num brit, ele vai num pidyona ben, vai num casamento. E a pessoa não está naquele dia. Teve um dia difícil, ou aconteceu alguma coisa desagradável. A pessoa não está com bom humor. Ou ainda muitas vezes, a pessoa está com certos ciúmes. Olha só, que festa bonita que ele consegue fazer. Ou, olha só, ele conseguiu casar os filhos, meus ainda não consegui achar ninguém para casar com meus filhos. E assim por diante, pode acabar tendo um certo sentimento de ciúmes dentro da pessoa. Ele dá mais alto para o dono da festa, mas é um mais alto meio da boca para fora, porque lá dentro... Não é fácil, mas é um esforço que a pessoa deve buscar fazer. Você está indo numa festa, seja sincero e sinta a alegria que o outro está festejando. E dê uma bênção de coração para o outro, fervorosa, com alegria, contentamento, com felicidade pelo bem que o outro está vivendo agora. O Rav Matisyahu Salomon dizia que uma pessoa que não participa do sofrimento do amigo é um perverso, é um rachá, como ele não sente que o outro está sofrendo. Mas participar sinceramente da alegria de uma outra pessoa precisa ser um malach. A pessoa precisa ser um anjo. Mas a pessoa precisa chegar num nível de um anjo. Esse é o shkoyach que você está dando para os Kohanim. Você fez um trabalho maravilhoso, você conseguiu dar a bênção de coração, com amor. Não importa o que você está passando na vida, você conseguiu. E essa lição para nós, dar mazal tov para o outro, deixando de lado os problemas pessoais e dando de coração uma bênção para o outro.